Fala galera, começando mais um? Ou o primeiro? Não sei. Tá começando um episódio aí, cabeça grávida. Voltamos. Será que voltamos? Será que agora vai? Será que é um episódio de RPG? Não sei. Bom, pra começar, né, essa bagunça aqui, essa novidade, apresentar quem tá aqui comigo, quem é você, cara?
Nossa, faz muito tempo que eu não faço isso, meu Deus do céu, estou totalmente travado e velho, inclusive me sinto muito mais velho agora, tá? Que eu estou fazendo isso de novo e me sinto mais besta, mas enfim, Luiz Broles, também conhecido como Anão, nem sei se ainda conhecido não. Como Anão, né?
Então, vamos começar assim, tipo, vamos começar agora, ó. Eu sou o Lucas Galvão, e é isso.
É
você
isso.
Você é o Luiz.
Eu
você
sou o Luiz, cara. Luiz Brolese. Olha só, eu ganhei minha identidade, gente. Depois de algum tempo, eu consegui finalmente ganhar minha identidade.
Então, cara, mano, você entende que as pessoas que te chamavam de anão praticamente não existem mais na sua vida?
É verdade, é verdade.
Dá pra contar nos dedos.
Dá pra contar nos dedos do pé. É verdade.
Cabe em dois carros as pessoas que ainda te chamam de anão.
É verdade. Contando parte da minha família, que me conhece como anão, você, a Gi, o Henrique, a Gibbs, e praticamente é isso, cara. Não tem mais
e
gente.
E a Bruna.
É verdade.
Só essas pessoas te chamam de anão.
É verdade, cara. Não sou mais conhecido como anão.
Outras pessoas podem te conhecer como anão, só que elas não falam com você, então...
Isso é verdade. Esporadicamente, chegam-me mensagens de pessoas que me chamavam de anão, mas nunca são muito derivadas, assim, né? Nunca é uma conversa muito longa ou extensa, porque, enfim, é nova identidade, praticamente. Exato. Eu ganhei à vista dessas pessoas.
Então, somos aqui Lucas Galvão e Luiz Brolese. Esse é o podcast Cabeça Grávida. Se você não conhece, seja muito bem-vindo. Se você já conhece e tá procurando os outros episódios que tinham antes, cara, vamos fingir que nada daquilo aconteceu. Eles não existem mais. E a gente tem que conviver com isso, entendeu?
É isso mesmo. É importante quando se começam novas fases, novos retornos, a gente esquecer tudo que ficou pra trás. É isso, entendeu?
Eu sei que tem muita gente saudosista que ouviu os episódios antigos. Um abraço aí pro Henrique. O Henrique fazia isso bastante.
Ele pegou pra maratonar, né? O cara ficou gravando com a gente durante anos, nunca ouviu. Aí, de repente, do nada, o saudosismo pegou nele, né? Bateu e ele começou a maratonar os episódios.
Mas pra quem é novo aqui, que tá ouvindo a gente, então, a gente já tinha esse podcast, já tinha esse feed, já postava podcasts desde 2017, pra você ver quanto tempo faz, não? Entendeu?
Por isso que eu estou me sentindo velho, faz sentido. Faz sentido.
2017 eu tinha, sei lá, 25 anos, 26 anos. Tá ligado? Eu tenho 30.
Sim.
É bizarro pensar nisso. Mas enfim, então a gente é meio que macaco velho aí da internet. Flopados? Sim. Mas vamos tentar de novo aí, que eu senti que eu precisava falar, precisava criar conteúdo de algum jeito. E eu perguntei pra Anão. Ou Luiz, na verdade. É que eu não vou conseguir te chamar de Luiz, cara.
Não tem problema.
Voltamos, esquece toda a introdução desse programa. Vai ser anão. Enfim, eu falei, anão, o quão disposto você está a gravar, voltar a gravar o Cabeça Grávida? De 1 a 10. Ele falou 9. Eu falei, eu fiquei pensando, esse 1. O que faltou pra ser 10, tá ligado? Eu fiquei pensando. Aí ele falando aqui, acho que eu entendi, porque você se sente velho pra fazer esse tipo de coisa.
Então, é um pouco disso, assim, sabe? Muito, como é que fala? Criticismo, assim, sabe? Conforme a gente foi envelhecendo, acho que a gente começa a amadurecer, a olhar o nosso material, e você sabe, né? Aquele negócio. A gente sempre fica se criticando a respeito das coisas que a gente faz, e no fim a gente acaba não fazendo nada. E acho que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai pesando um pouquinho mais nisso, talvez.
Se levando mais a sério, pra algumas coisas, e pra outras a gente acaba cagando, né?
E é mó besteira isso, né? Tipo, muita besteira isso.
Porque... Mano, só faz, velho.
Exato.
Enfim, a gente teve os motivos de não ter continuado naquela época, e tava no episódio que tava que se intitulava O Fim. Pra quem ouviu, vocês estão ligados, e pra quem não ouviu, a gente tá voltando justamente por isso que eu falei. Eu senti que eu tinha que voltar a falar. E como agora é, como posso dizer, é mais difícil eu me encontrar com o anão e com alguns amigos.
Verdade.
Isso aqui também é uma válvula de escape para poder conversar sobre coisas que antigamente eu conversava praticamente toda semana. E agora converso quando se vê, mas é tanto assunto para falar que às vezes a gente não fala nada. A gente fala, mano, você viu aquela série e tal? Vi, da hora, né? Ah, gostei, não sei o quê. E é isso, tá ligado? A gente não se aprofunda em nada. Então, o que vai ser esse podcast aqui? Vai ser a gente comentando coisas que são relevantes pra gente naquela semana. A gente pode falar tanto sobre cultura pop, a gente pode falar tanto sobre política, a gente pode falar sobre qualquer assunto que tiver no hype aí, porque a gente também, né, quer fazer as pessoas ouvirem.
Sim.
Despertar algum interesse. Então, sejam bem-vindos aí, galera. Esse aqui é o Cabeça Grávida. E é isso, Anão. Tem alguma coisa pra falar nessa introdução?
Eu tenho. Eu acho que é bom deixar claro que essa é realmente uma conversa entre dois amigos que marcaram pra conversar a respeito de coisas. Então, sinta-se convidado a ouvir essa conversa conosco e talvez participar de maneira posterior a ela. Então, é meio que esse é o nosso convite, sabe? Que fique claro a nossa intenção aqui. Talvez não seja criar conteúdos muito aprofundados em nada ou que sejam muito divididos em temas que seja, mas é uma conversa marcada entre dois amigos.
Sim. Entendeu? Às vezes a gente pode até querer aprofundar mais em algum assunto que a gente domina ou pensa que domina, né?
Não é pensa que domina, não. Eu vou falar com todas as vezes, eu domino, entendeu? Já tenho 30 anos, eu percebi que eu preciso começar a onar algumas coisas. Então eu vou falar, eu domino, entendeu? Não, como é que fala? Eu ainda tenho um, como é que fala? Um certo receio de falar palavrão, então eu não vou falar palavrão, mas eu sou bom no que eu faço. Entendeu?
Ah, entendi. Eu entendi onde você queria ir. Cara, a gente tem que, né? Enfim. Você é um cara que tem uma carreira aí já, tá ligado? Você conseguiu tá onde você tá por competência. Por mais que a gente saiba, né? A gente que é amigo, que é seu amigo, saiba que você, no fim, só finge que sabe fazer. Você tem a competência de enganar as pessoas e fazer elas acreditar que você é competente nelas,
então. A verdade é essa. Antigamente eu falava que imagina, que é isso, que não sei o que, mas eu vou falar pra vocês que eu sou bom. Acabou, ponto.
E hoje, tipo, eu tinha falado com o Anão qual seria o tema. Seria mais ou menos essa introdução, tipo, dar a volta e a gente comentar o que aconteceu nessa semana aí. A gente tá gravando no sábado. Eu não. E provavelmente eu poste. Você tá ouvindo isso na segunda ou mais tardar na terça. Mas eu não prometo que seja essas datas, porque a gente vai ver o que vai ser melhor pra gente, qual dia é melhor pra gravar. Mas sim, o que aconteceu nessa semana, essa última semana, foi uma galera, um nicho bem pequeno, né? Digamos assim. Muita gente pode ouvir isso aqui e não fazer ideia do que eu tô falando. Mas um nicho bem pequeno, tipo, da volta do emo, cara. Que o emo. O emo tava. Acho que desde a pandemia. O emo, né? As pessoas, vamos dizer, da nossa geração, que viveu essa época maravilhosa do emo core. Muita gente não sabia o que era emo, só ia no embalo.
Uhum.
Tá ligado? E o emo tá voltando. Por quê? Um dos motivos é o festival que vai sair, como que é o nome mesmo?
I wanna be fame? Não.
Não é.
Não é wanna be famous.
Não é isso. Você tá atacando as bandas por quê, cara?
Não tô atacando as bandas, cara, mas eu acho que era alguma coisa assim, a Wanna Be... Não sei, cara, mas era um rolê desse. Era um rolê desse.
Cara,
deixa eu ver aqui. Pera aí.
I wanna be tour.
É IWBM, se eu não me engano. Festival I Wanna Be... Your? I Wanna Be Tour.
I Wanna Be Tour.
É isso mesmo. I Wanna Be Tour.
Ah, cara, apareceu esse festival aí. Eu não tava esperando, porque, né, eu não sou da galera do festival. Então, eu não tava esperando nada do tipo e, enfim, só gostei. No grupo lá que a gente tem lá, acho que foi a Bruna que postou?
Acho que foi.
Todo empolgado pra gente ir, o Twitter ficou em fovo... Como que é?
Em polvorosa.
Isso, ficou empolgado, ficou... Meu Deus! Por que, cara, o line-up desse festival tá tipo minha playlist de 2012, tá ligado? Tirando alguns ali, que eu não ouvia tudo, né? Mas, tipo, de headline ali, o que eu entendi é o Simple Plan e a Day to Remember. A Day to Remember, o Anon, que sempre me acompanhou, sabe que teve uma época...
Fez parte, era a personalidade do Lucas.
Eu só ouvia isso, cara, eu só ouvia isso. E, tipo, eu realmente gostava e gosto muito, mas eu parei de ouvir no último álbum de 2013, eu acho, sei lá.
É um tempinho. Os caras
lançaram uns 4 álbuns depois disso. Simple Plan, né? Simple Plan é a banda emo que furou a bolha.
E que nunca morreu. Voltou. Na verdade, ela até deu uma morrida, mas no TikTok ela acabou voltando, né? Teve várias trends com as músicas antigas deles, e aí pronto.
É verdade.
Porque querendo ou não. Trend, né? Não, acho que teve mais de uma, cara. Teve aquela. Everything on your own. I was just a kid. Uhum. E teve a do I Cannot Be Perfect. Acho que teve essas duas. De trend dos dois. Só dessas duas. Mas porque querendo ou não, o TikTok vive de nostalgia, né? Ele fica brincando com o tempo.
Então, isso que eu acho incrível do TikTok, que ele vive de nostalgia, mas a geração Z que acaba, sei lá, mano, abraçando o negócio, tá ligado?
Uhum, sim. Não, mas é nostalgia. Nostalgia que eu digo assim, nostalgia de quem não viveu a época. Porque, querendo ou não, a galera de hoje em dia, dos anos 2020, é como se fosse. Eu não sei, eu era adolescente, né, em 2007, 2008, e eu vivia a nostalgia dos anos 80. E achava maravilhoso com os meus amigos lá. Então, a geração Z hoje em dia tá vivendo isso com os anos 2000. E aí pega toda essa vibe aí das bandas emos e tal. E acho que até por isso que. E também tem a galera que cresceu, né? Millennial, que cresceu e ainda consome muito, ainda quer se manter muito jovem e tal. E aí, por isso que os caras viram uma baita oportunidade de voltar com o emo, com tudo, e falar, olha, vamos pegar aí nessa galera, porque eles vão comprar.
Então, teve o lance do... que nem eu disse, na pandemia, a Fresno, né? Tipo, eu nunca parei de ouvir Fresno. Fresno acho que é a única banda emo... Fresno e Paramore, vai. Eu nunca parei de ouvir desde sempre, tipo, porque os caras sempre continuaram trabalhando, tá ligado? Não é que nem, tipo, o NX0 que parou, o próprio Restart que parou, que voltou agora, tá ligado?
Uhum.
E eu lembro que na pandemia a Fresno ganhou mais fãs, tá ligado? Por causa dos álbuns novos e por causa da identidade da banda que mudou também.
Sim, sim.
E meio que parece que a galera foi uma espécie de renovo, tá ligado?
Mas eu acho também que...
No cenário pode brasileiro, falar. Né, tô falando.
Uhum. Não, acho que também durante a pandemia a Fresno, ela pegou um viés político ali muito forte também, né, cara? O Lucas, ele foi muito aberto nas críticas e meio que começou a ganhar notoriedade por causa disso. Ele começou a falar abertamente de como tudo tava errado, as músicas tomaram um tom político maior também, e acho que o próprio protesto em si fez o rolê crescer, sabe? O que é bom, porque os outros ficaram simplesmente parados, né? O que você comentou. NX0 morreu, Restart morreu. E os caras, inclusive, voltaram agora por causa da onda. Total.
O NX0 voltou por causa da onda, meio que, tipo, pra fazer um último show, né? Última turnê. Uhum. E eles deram uma esticadinha pra estar nesse festival também, tá ligado? A esticadinha que eles deram, tipo, assim, tá ligado? Tipo... Beleza, cara, beleza. Se vocês quiserem continuar aí, querer fazer álbum novo também, a galera vai ouvir, tá ligado?
Eu acho um pouco injusto, pra falar real, mano. Tipo, os caras pegar na onda, assim, sabe? Surfar no hype que uma outra pessoa fez. Eu acho um pouco injusto. Até porque, sei lá, eles nunca tiveram muita qualidade conforme os caras da Fresno tinham, sabe? Mas enfim, vou guardar minhas críticas para mim. Vai que tem uma galera que gosta.
É questionável isso. Eu tenho opiniões... fundadas, assim, de algo que eu penso, tá ligado?
Uhum.
Porque a Fresno, ela conseguiu, por incrível que pareça, a Fresno acho que ela conseguiu trilhar um caminho mais consistente, porque ela saiu da gravadora onde elas estavam, tá ligado? Saiu da mão do Rick Bonadio, enquanto o NX0 ficou lá e acabou morrendo.
Sim, tá isso é verdade.
Então, você já vê aí que, tipo assim, quando tava no hype, que todas as bandas praticamente iam pro Rick Bonadio lá e gravar no Midas... Mano, era muita banda que gravou lá, tipo, acho que os primeiros, se for contar assim, o primeiro que saiu do Underground e foi pra lá foi o CPM,
uhum.
Que também depois de um tempo saiu e voltou a ser independente. O NX Zero foi, o Glória foi, o Glória morreu também.
Sim, verdade.
Coitado dos caras morreram, tipo, acabou, tá ligado? Quem mais? O Fake Number.
Nossa, Fake parado. Number, cara.
Mano, eles tiveram eles pegaram um hype train, tá ligado? Que nem da Twitch, eles pegaram hype na rabeira ali na época do Cine, do Restart.
Sim.
E conseguiram fazer um barulho, só que aí morreu também em um álbum só, tá ligado?
É. O Evo 84 chegou a gravar com eles também? Eu não lembro. Era da Midas?
Eu acho que sim.
Talvez, né? Talvez.
Mas o Evo 84 também é outro, tá ligado? Que...
Mesma coisa.
É muito diferente, tá ligado? A galera que veio do underground mesmo, tipo o Fresno NX Zero, eles conseguiram se manter mais. Não sei dizer se é exatamente por causa disso, do fato dele ser full underground desde o começo. Eu não sei dizer se é isso. Mas é aquilo, né, cara? Sei lá, parece que tinha mais bagagem. Não sei dizer.
Eu acho que a vontade de fazer música também é diferente nos caras, né? Tinha uma galera que tava ali pra fazer a banda, fazer sucesso, ganhar dinheiro, e é isso, né? Tipo, era isso que mantinha os caras ali de pé, querendo continuar tocando e tal. Acabou isso daí, acabou a vontade dos caras de fazer música. Mas eu acho que no NX Zero o Di tem muito essa vibe, né? Que ele tentou a carreira solo dele, ele fez os outros projetos e tal, mas ele não tinha apoio da banda, né? Tem essa questão também. Agora, o Lucas Cafresno não, eram eles todos que tinham essa vontade de fazer as coisas e continuar.
É aquilo também, a Fresno, né, da formação original, são duas pessoas ainda.
Sim, sim, sim. Sim.
Que é o Lucas e o Vavo, que é a Fresno. Tá
ligado?
De resto, foi saindo mais por causa disso também, a maioria saiu por causa disso, tipo, não concordo com tal, não quero mais isso, então... Enfim, são N coisas. Mas é isso. Aí teve a volta do NX Zero, que eles quiseram fazer, acho que a última turnê. Eu não sei se é porque os fãs estavam pedindo. Não, na verdade eu lembrei. Foi por causa também da quarentena, que o Di fez live cantando, que ele chamou o G também pra tocar com ele. Ele também cantou com a Fresa, se não me engano. E meio que despertou a vontade da galera de querer consumir NX Zero, tá ligado? Foi tudo por causa da pandemia. E nisso, nesse embalo de voltar, voltou a Restart também, que fez tá fazendo a última turnê, se já fez, sei lá qual que é, se eles estão fazendo. Que também é a mesma coisa, tá ligado? Aí só falta voltar a Cine, falta voltar... o Fake Number que eu tinha comentado, eles relançaram algumas músicas no Spotify, tá ligado?
Ixi, então é prelúdio então, pra voltar,
sei,
eu tô achando.
Vocês vão voltar, tá ligado?
Ai, cara, eu tô rindo porque eu fui no Mita, né, no festival que teve lá no Val do Anhangabaú, que a galera xingou pra caramba com as estruturas e tal, mas no dia que eu fui, tinha show do NX Zero, e cara, o Di, mano, o Di ele só falava a mesma frase o tempo todo, velho, tipo, toda vez que parava a música e tava pra entrar a próxima, ele falava assim, vocês estão aí mesmo? Vocês estão aí mesmo, juro pra você, velho. A gente ficou até zoando ali internamente, porque toda hora ele falava isso. Acho que o cara, ele tava muito... Porque tinha muita gente também, né? O cara tava, sei lá, ou muito vislumbrado com tudo que tava acontecendo ali. Ele não esperava, talvez, o público que tava. Ou sei lá, mano, não sei se é a vibe do showman meio genérico, sabe? Eu sinto um pouco isso, né, no NX Zero. Entendi.
Mano, falar pra você que eu curtia NX Zero, tá ligado? Mas antes do álbum que tem aquela Só Rezo, eu gostava, tipo, tudo que veio antes, eu gostava. Até, tipo, enfim, que era outro tipo de som.
Sim, total.
E sei lá, acho que tinha uma vibe mais rock and roll, tá ligado? Em atitude, vamos dizer assim. Por mais que era música emotiva, música de amorzinho, tipo, Razões e Emoções, com aquele clipe bizarro lá. Mas... Sei lá, mano, depois ficou meio pop, tá ligado?
Eu acho que assim, tipo, o NX Zero é protótipo de Capital Inicial, tá ligado? Acho que daqui uns anos eles vão ser os mesmos caras, velho, juro por Deus, tô falando sério. Sinto a mesma vibe. Se a gente estiver gravando podcast daqui uns 30 anos, você vai ver que eu tenho razão.
Eu não sei se vai ser o Capital Inicial daqui 30 anos, mas... Porque eu não sei se eles vão continuar, tá ligado? Não sei se eles têm essa vontade. Eu sei, o plano era só isso daí mesmo e acabou, tá ligado? Mas vamos ver, talvez depois desse festival aí eles animam, sei lá, vão ver que o emo vive. Por quê, cara? Porque eu vou dizer, se não fosse a Bruna, a gente não tinha conseguido os ingressos lá da pista premium, porque o bagulho acabou em, sei lá, mano.
Esgotou, acho que não chegou a ser um minuto, mas acho que 20 minutos depois tinha esgotado São Paulo inteiro, todos os ingressos, todos.
Não, e tinha, é que a gente tava vendo a pista premium, só que o que esgotou primeiro que eu vi foi as cadeiras inferiores.
Sim.
Aí você já vê...
O público!
Né? Aí você já... você já tem uma noção, assim, da idade do público e tal, tá ligado?
De, é verdade.
Né? Porque, enfim... tanto que a gente tava conversando qual que a gente ia pegar, tá ligado? Eu não queria pegar a cadeira, porque, mano... quem vai tocar nesse... Continuando aqui o line-up aqui, o negócio... A Did You Remember, né? É pegada... Você chegou a ver eles no Lollapalooza?
Eu fui, mano. E tava no meio do bate-cabeça. E sim, tem que estar no mosh pit, velho.
Então você tá ligado como que é?
Sim!
Então você tá ligado?
Sim!
Mano, e além do Adit Member, tem Asking Alexandra.
Tá sim, sim. Mano. Tá na cadeira, sei lá, velho. A não ser que os caras façam num corredor ali, porque é muito broxante você tá lá em cima vendo o mosh pit rolando, você não tá lá dentro, pô.
Não faz nem sentido. E eu falei pra gente ir de prêmio, porque eu tô com a esperança de ter um espaço lá no fundo. Porque como eu vou com a Gi, tipo assim, ela não vai entrar na roda. E eu tenho, tenho meio receio de entrar e depois nunca mais achar ela.
Pode acontecer, cara, pode acontecer.
Então, mas é bom que você vai estar junto, tá ligado? Que aí a gente vai junto e se der merda, pelo menos a gente tá junto. Sim. E ela vai estar lá com a Bruna.
É verdade, é verdade. Não, mas eu acho pelo esquema ali dos C6 que eu fui da última vez. Se bem que eu acho que dessa vez a pista premium tá maior, inclusive, até. Tá dando quase metade do Allianz, pô.
Tá, eu não entendi nada. Normal. É ridículo esse
ridículo.
Bagulho.
É ridículo. Ridículo demais, velho. Mas vai ter espaço sim, eu acho. Vai ter espaço sim. Aí dá. Porque geralmente, tipo, na pista premium fica um bar dedicado só pra pista premium, né? E ele fica no final da pista. Então ali é um espaço meio que seguro, que sempre vai ter um espaço pra ficar, sabe?
É, cara, quando tiver tocando All Time Low, como a Mayday Parade, que ele... Tem uma que eu nem conheço, né, que é o...
Plain White Tees?
É, esse daí.
Quando tiver tocando Delilah, esse daí, mano. Hey There Delilah, pô.
Ah, mas só também, tá ligado? O Mayday Parade também tem umas duas músicas que tem na minha playlist que eu toco lá no trabalho, né, que eu deixo tocando lá. Mas também, né? Mas enfim, The Used. Cara, eu nem sabia que essa banda existia ainda.
Pra mim também não, mano. Eu achei que os caras já tinham morrido já.
Porque, enfim, eu ouvia bastante. Mano, aí eu posso dizer que eu ouvia bastante em 2011, acho. Eu ouvia bastante, sim. Tinha na minha playlist do meu iPod Mini. iPod Mini?
É iPod Mini,
que
é, cara.
Aquele que é tipo um quadradinho assim. Que cabia, sei lá, 1000 músicas.
É? Sim, ele era acho que um dos que tinha mais espaço em memória pra guardar música, muito mais do que vários MP3, daquele MP3 pretinho, tá ligado?
Enfim, mas daí, ó, acho que poderia ter tido mais banda nacional, só que não tem tanta banda nacional viva ainda, né, de emo. Tanto colocaram o Pitch aqui,
tanto quanto deslocado, eu achei, na real.
A Pitch é mais, é que o som... Da banda Pitch, não é tanto assim, mas ela era vocal de banda punk, tá ligado? Ela era mais pro punk do que até pro hardcore. Hoje em dia, por ver, é um pop rock, né? O que eles
tocam,
mas...
Sim, total.
Também cabe, né? Porque...
Eu não sei se você viu, mas ela relançou o Admirável Chip Novo com 1 milhão de participações. Toda música tem alguém grande da música brasileira, tá ligado?
Cara, eu vi, só que eu não consegui parar pra ouvir ainda.
Eu também não ouvi ainda, mas eu já imagino já que todas as músicas devem estar reformuladas em estilos muito diferentes do que era o original, né? Com certeza.
Bom, eu acho o Pitch da hora, cara. Eu nunca fui de ouvir na minha juventude, vamos dizer assim. Mas hoje em dia eu escuto, tem nas minhas playlists, tá ligado? Pelo menos as mais conhecidinhas, assim, eu acho bem da hora, tipo, ela é uma letrista muito boa, tá ligado? Tipo,
total, ela escreve bem pra caramba.
Eu acho muito poético, assim, algumas músicas eu acho bem da hora. Não é clichêzão, assim, sabe? Tipo, é diferenciado.
É, eu acho, não é genérico, que cabia, né?
Mas eu acho que cabia nesse lineup aí um CPM, cara. Eu acho que.
Eu também acho que cabia um CPM nesse lineup. Total.
O CPM tá aí vivaço, mano. Desde sempre também. Então acho que eles mereciam. Eu não sei porque que não tá. Se... Mas enfim. Dá pra tirar um Boys Like Girls aí, colocando.
É que, tipo assim, nessa época aí que a galera ouvia as bandas internacionais e emo, tipo, não, meio que não pegava todo mundo, tá ligado?
Não.
Porque, por exemplo, enquanto você tava ouvindo The Used, com certeza eu e a Bruna tava ouvindo Plain White Tees, entendeu?
Sim.
Então os caras tem que pegar todo mundo que tava ouvindo nessa época aí, que curtia a mesma vibe emo, mas que não tava ouvindo as mesmas bandas. Tem umas que sim, vão pegar todo mundo, mas acho que CPM não era uma delas, por exemplo.
Então, é que CPM é uma geração antes.
Sim.
Tipo assim, na timeline do hardcore, vamos dizer assim, o CPM vem antes da levada Fresno e NX0, tá ligado?
Sim, sim,
Fresno e NX0 se inspiraram no... Tinha o CPM como referência. Então aí você já pega, tipo, se for colocar... Tipo assim, minha irmã ouvia CPM, e eu não, porque eu era criança, minha irmã já era adolescente, entendeu?
Sim.
Então aí você já entende. Mas,
você pega.
Né, Pitch também é antes, então...
É que eu acho que, tipo, o Pitch vai ter uma relevância histórica maior em termos gerais, tá ligado? Tipo, ela tem influência maior do que os caras do CPM no cenário musical como um todo, digamos assim,
sim,
sabe?
E é sem meio contar que é a única mulher tocando,
exato,
no dia também.
Exato,
aí
exato.
Aí você já vê que, né...
Precisa. Tem algum problema aí. Tem algum problema aí.
É.
Verdade, verdade.
É que aí é querer demais, mas é que não tem como pensar num, né? É que, enfim, né? Podia sonhar com o Paramore ali? Podia,
mas aí, pô, os caras, acho que, tipo, não tem estrutura pra aguentar um headliner como o Paramore, sabe? Um Lola...
Não tinha duas bandas ali, não.
Não tem como, mano. Um Lola, às vezes, não aguenta pegar um Paramore, quem dirá um festival desse tamanho, sabe? Não dá, mano.
É.
Não dá.
E tem, ó, tem outro também. Bom você ter mencionado o Lola aqui, que eu lembrei, cara.
Uhum.
Porque eu não... Tipo assim, você ia praticamente todos os Lola que tinha, né?
Sim, sim.
E você parou justamente por causa do valor.
Sim, né? tá absurdo.
Não tava mais compensando os perrengues, ouvir um monte de banda que você não gosta.
Aham. Uhum.
Né? Tipo assim, pagar o que você pagaria pra ver duas ou três bandas só. E o diferencial desse festival é que eu senti que ele é barato.
Sim, cara, eu também achei.
Eu achei muito barato. Então,
eu também achei.
Cara, que o emo não volte no hype, porque quando tiver mais festival assim, seja esse valor, cara. Porque, mano, pista prêmio ser menos de R$500, pra mim...
É, não, é barato, cara. É barato.
Entendeu?
Pra você ter ideia, o C6 Festival, que foi o The Killers... Ó, foi The Killers, 21 Pilots, uma banda velha de eletrônico, que esqueci o nome agora. Um Zemo. não era. Mas era tipo, não, era tipo, sei lá, era um rolê meio Depeche Mode, uns rolê muito alterno, assim, um eletrônico muito alterno. Eu ouvia. Modest Mouse? Acho que era Modest Mouse. Veio eles, aí veio Fresno, nesse daí. Fresno também tá em todas, né? Tipo, depois começou a tocar em todos os festivais, Fresno. E uma banda emo tardia, tá ligado? Muito genérica, assim, sabe? Tipo, banda emo genérica 2015. Era isso.
Okay.
E, cara, a pista premium tava 1.200 e a meia tava 600, cara. Então, tipo 1.200. Assim,
Nossa, okay.
você vê que esse festival realmente tá barato. Ele tava acessível, sabe?
É que, tipo assim, barato pra mim, né? Barato pra mim que gosta das bandas, tipo... Mano, pra mim é barato ouvir Simple Plan, The Team Member... Ask Alexander, Fresno, NX0, tipo, tudo no mesmo dia, pra mim.
Sim. Não, mas realmente tá barato, mano. Porque, tipo assim, em comparação a outros festivais, o tanto de banda que vai e as bandas que vão estar lá, compensa muito. Porque o Lollapalooza, ele colocou várias dessas bandas em como é que fala? Em alguns lineups que eles fizeram nos últimos anos. A Day to Remember eu vi no Lollapalooza, ou Ask Alexandria também eu vi no Lollapalooza. E tipo assim, pô, você pagar num festival caríssimo pra ver essas bandas e agora você paga num festival bem mais barato que você vai ter a dedicação, digamos assim, só de estar ali naquele palco e ver os caras, compensa demais. Compensa demais. Sim. Compensa demais.
outra banda que podia estar aí, mas né, mas tá, se não tá também, não, né? Os caras já deu tanta mancada aqui com o Brás aqui, né? Que é o Blink. O Blink poderia estar aí, tá ligado?
Os caras vão ficar tristes, os fãs de Blink vão ficar tristes. Toda vez que se menciona o Blink, os caras choram, velho. Não faz isso, não.
Mas o Blink também é um dos motivos da pauta desse programa ser emo, porque eles lançaram um som novo, né? Tipo, umas 2 semanas atrás. Que, mano, se você sabe o contexto da música, é bem pesado, assim, digamos.
Eu vi só umas imagens do clipe que eles estão meio vestidos de Ramones, não é?
Então, não, eles estão vestidos deles mesmo. E só que o clipe em si vai passando, tipo, imagens no fundo de outros clipes que eles fizeram, sabe? Tipo, as imagens icônicas, assim, de outras músicas. Mas a música, cara, fala de... Se você sabe a história do Blink, você sabe que, tipo, tem uma época que eles se separaram porque eles viviam brigando, tá ligado? E eles voltaram a primeira vez porque acho que o Mark... Que é o baterista, sei lá. Aí vocês vão me desculpar que eu não sou tão fã de Blink assim. Um dos caras lá sofreu um acidente de avião e quase morreu. Aí os caras pensaram, pô, mano, a gente fica brigando aí e a gente não sabe quando, tipo, aí o amigo morre e a gente fica nessa porque a gente tá com picuinha na banda. Sim. Aí os caras voltaram a primeira vez. Só que aí, né, mano, o ser humano, ele muda, mas nem tanto. Eles voltaram a brigar.
Já diria Dr. House, a morte, a quase morte não muda nada, a morte muda tudo. Negócio assim.
Exato, mano. E aí eles se separaram de novo, mano, depois de um tempo. E depois desse tempo aí, um dos integrantes descobriu que tava com câncer.
Nossa, velho.
É, isso é o mais recente, né? Aí eles falam, não, mano, agora a gente volta aí. E vou até lançar um álbum novo, tá ligado? E essa música meio que fala sobre a amizade deles, tá ligado?
Da hora, cara. Da hora, não sabia, não.
A letra fala de, tipo... será que eu vou ter que morrer pra você me poder dizer adeus, tá ligado? Será que eu vou ter que morrer pra você... Em outros termos, né? Falar comigo, tá ligado? Você meio que ligar pra mim, ligar pra nossa amizade. E eles falam de... a música chama One More Time, tá ligado? Tipo, mais uma vez, vão tentar mais uma vez essa treta. Entendi. Aí. Tanto que na música, né, sempre é os dois que cantam, né? O baixista e o guitarrista, são os dois vocais, só que na música, na parte do refrão, o baterista também canta, tá ligado? Meio que juntando tudo ali. Então é bem bonito, assim, a...
Tipo, massa, cara.
A mensagem que a música... quer passar, tá ligado? E quem é fã do Blink, velho, deve ter se acabado, se virado do avesso e morrido e voltado por causa dessa música. Que eu que não sou fã, eu fiquei meio putz, velho. Tá
pesado, pesado, bateu lá no fundo.
Porque muita gente falou, não, parece até que essa música é uma despedida, tá ligado? Mas relaxa que o cara que tava com câncer não tá mais.
Já se curou já, gente, calma, calma.
Mas é triste, né, mano? Tipo, ainda mais tratando de amizade... Às vezes a gente, tipo, vamos dizer, vou voltar aqui pro que a gente tava falando no começo, que a gente é velho. Tanto de gente que passou pela nossa vida, que a gente sempre contou com elas, que hoje em dia nem olha a nossa cara, ou praticamente não liga, né? É algo a se pensar, tá ligado? Quando você tá velho, você se vê com poucos amigos, que é o que resta, tá ligado? Então.
É aquele tal negócio, velho. Eu acho que querer esperar, talvez, que a pessoa mude ou se torne diferente em algum caso extremo. Posso estar falando isso agora, porque não existe nenhum caso desse, obviamente, mas eu acho um pouco injusto, digamos assim, sabe? É aquele tal negócio de que a pessoa tava sempre ali do teu lado e você não deu importância, e agora que ela tá perto da morte ou tá sofrendo algo muito extremo, você dá importância pra isso e você enxerga, sabe? Eu acho um pouco injusto e hipócrita, digamos assim. Acho que se a pessoa viesse nesse momento, falasse, ah, você tá aí, não sei o que e tal, eu ia mandar esse catar e também ia tá velho, provavelmente, sei lá, 75 anos, ela não teve câncer, aí veio uma galera que me abandonou agora. Falei, ah, vai se catar, sei, já tô velho, já, deixa eu morrer em paz, sabe? Dane-se você. Ou não.
Não dá pra saber. Não dá pra, né, sei lá, são casos e casos.
Sim, sim.
Mas é aquilo, né? A música fala sobre isso, de certa forma. Tipo assim, acho que é melhor você viver a vida com quem você considera como amigo, importante na sua vida, do que esperar pra, sei lá, mano, o pior acontecer, tá ligado? Pra você se ligar.
Sim.
Isso não só conta com a amizade, mas até o lance familiar, você pode ter isso, tá ligado?
Sim. Às vezes não precisa nem ser uma necessidade tão extrema, assim, sabe? Tem coisas que já meio que acontecem, que dão uma palhinha, uma demonstração disso.
Mas é isso, cara. Essa música aí também trouxe esse lance do emo. E tá todo mundo falando isso. E por que que eu tô falando isso também? Porque, ó, teve um comentário no Twitter que eu vi, que é tipo assim, um cara falando: mano, estranho, né, ver esse monte de gente que se diz emo aparecendo agora, sendo que na época que tava morrendo ninguém enxou, não sei o que, não sei o que. E, mano, no próprio comentário do cara tem as respostas, tipo assim: mano, na época que o emo tava morrendo, eu tinha 15 anos. Eu não tinha dinheiro.
Não tinha dinheiro pra ir.
Não tinha dinheiro pra ir, pra show, tá ligado? Pra comprar disco, CD, tá ligado? E aí, é isso, cara. Mano, é exatamente isso, mano.
Olha, eu posso dizer pra você que na minha época, até talvez tinha dinheiro, porque eu ia no, por exemplo, fui no show do Muse, e, mas já era um pouco mais velho também, querendo ou não, já tinha uns 18 ali.
Mas você meteu um louco, né?
Eu meti um louco nessa também, meti um louco. Mas aí, tipo, tem um problema também que emo, ele tem uma, como é que fala, fluidez sexual de orientação muito grande. E na época, eu não tinha como lidar com isso, sabe? Já tava lidando comigo, não dava, cara. Era muita coisa pra eu poder pensar.
Mano, fala pra você que eu meti a franjona mesmo, só que eu tinha
a mesma personalidade. Você nunca ligava, então, cara. Você nunca ligava.
É que minha personalidade é diferente. Das vezes que os caras tentavam zoar alguma coisa, sim, eu... Entendeu? Do mesmo jeito que...
Não, mas eu queria super me colocar ali na franjona, falar beijo garotos, quero beijar garotos, garotas, tô nem aí, entendeu? É. Mas, mano, não dava, sabe? Porque eu já tava lidando com isso ali na como é que fala? Na interna, digamos assim. É. Então tem essa questão também, tinha muita gente nesse mesmo barco.
Mano, eu queria ver hoje o roqueirão da época, que pagava de pá, que tipo, esses emo aí são tudo bando de viado, que os caindo presta. Como é que eles realizam hoje na mente deles que o movimento emo foi o último respiro que o rock teve, tá ligado? Porque foi a última vez que o rock esteve no mainstream, tá ligado? Entre os jovens, na cabeça dos jovens. Porque hoje em dia, o jovem de hoje em dia tem a plena convicção que o rock é coisa de velho.
Sim, total. Total.
Entendeu?
Total.
Tanto emo, tanto qualquer tipo de rock é coisa de velho, tá ligado? E aí você pega, tipo, teve um vídeo que viralizou entre aspas, né? Pra quem tem o For You do TikTok do jeito que eu tenho.
O nicho igual, né?
É o Leão e a Nilce comentando sobre essa geração de hoje. Não tem um exemplo, né? O Beatles como algo relevante naquilo que seja na música ou na cultura, em, tipo, no geral, tá ligado?
Sim.
Aí você já vê o peso que tem o lance do rock de velho. Porque, realmente, muita gente, né, dos seus 15 anos hoje em dia, 13, 14... Mano, o que é Beatles? Às vezes a pessoa nem sabe do que se trata, tá ligado?
Uhum, total.
Eu sempre fui... E, na minha época, eu sempre fui daqueles que falavam que Beatles... Era uma bosta. Na minha época. Imagina os jovens de hoje, tá ligado?
Que não, não tem nem noção.
De anime, tá ligado? Houve K-pop. É tipo, é outra vibe. Até o K-pop tá ficando, né?
Mas,
até as tias aí ouvindo K-pop.
Sim, sim. Por causa dos K-drama da vida aí, né? Virou a nova novela brasileira, é o Dorama. Mas, cara, acho que a única inserção... Tipo assim, dentro dos jovens de hoje em dia, o que a gente vê de... Uma galera que ouve rock, que escuta rock, são nichos, assim, né, obviamente. É a galera que curte música como estudo até, digamos assim, sabe? Ah, o cara é músico, gosta de música, vai atrás de gêneros diferentes de música e tal, ele acaba conhecendo, ele sabe das referências e tal.
Né?
É meio nerdola.
Nerdola de música.
Nerdola de música, isso. A inserção do pop rock ali, quando ele beira um pouquinho o hard rock, quando alguma cantora pop tenta fazer uma inserção, Demi Lovato...
O Maneskin toca Maneskin. A música antes. Ou quando o Lucas Nutilismo faz o...
A versão dele. Exato, ele é velho também,
Tipo assim, ele é mais novo que a gente, mas ele é velho.
Mas ele é velho também. Mas eu tô falando, tipo, de uma galera que é mais mainstream mesmo, sabe? Tipo, Maneskin, obviamente, ele entra ali um pouquinho. Mas eu tô falando daquela... A Billie Eilish, a Demi Lovato.
A Demi é véia.
É, a Demi é véia, isso é verdade.
A Demi é véia.
A Olivia Rodrigo.
Olivia Rodrigo, sim. Aí, beleza.
Olivia Rodrigo. É tipo mas isso, é entendeu? É o máximo ali. É. É o máximo ali que entra dentro do padrão de rock que se pode dizer que é mainstream hoje em dia, tá ligado? Mas de resto, real, cara. Né? É uma coisa de velho, de gente velha. Não tem espaço pro mainstream hoje em dia. E eu tenho certeza que os velhos rock and roll aí de alguns anos atrás, que ficava mordido com o emo, deve estar chorando hoje. Chorando sangue, assim, sabe? E é aqueles velho hater, né? Que não ouve nem a música de hoje em dia. Fala, não, música era na minha época. Porque na época que tinham emo, eles já eram assim, né? Hoje em dia, eles devem estar mil vezes pior.
É os cara que sempre curtiu Rage Against the Machine, mas hoje em dia fala que não gosta de política na música.
É, exatamente. Tá ligado? Não entendeu nada.
Os caras ouviam só bateção de panela, tá ligado? O resto...
Sim. Verdade.
Enfim, né? Mas é verdade, a maioria dos roqueirão, hoje em dia, os velhos, né? É tipo, tudo reaça. É incrível, velho. Como pode?
É porque é cíclico, né, mano? Acho que a gente já até falou uma vez sobre isso, mas é aquele rolê cíclico. Acho que tanto da gente se sentir nostálgico com coisas da nossa época e aí, tipo, pesarem ou darem aquilo que a gente quer, porque a gente não conseguia consumir na época que a gente tinha idade pra consumir, né? Tipo, ah, eu tinha 15 anos, mas eu não tinha dinheiro. Agora que eu tenho 30 e eu tenho dinheiro e eu ainda gosto, eu vou consumir, sabe? É muito isso. Acho que a maior parte das coisas que a gente consome hoje em dia é por causa disso, basicamente.
E sem contar que todo mundo é conservador até na parte que entra aquele pulo de geração, tá ligado? Mesmo você querendo ser o tiozão pra frentex, tá ligado? Tipo assim, não, eu entendo essa geração. Vai ter um bagulho que você vai falar, putz.
Você não vai conseguir compreender, não vai entrar na tua mente, sabe? Não faz sentido. Então a gente, obviamente, entra em alguns aspectos, porque, querendo ou não, acho que as nossas gerações não têm, tipo, a gente com a Z, por exemplo, não tem tanto abismo assim, sabe? Não é um abismo tão grande. Mas, cara, pra galera mais boomer, assim, e até X, digamos, dependendo do contexto que a pessoa viveu, são coisas que são absurdas, entende?
Sim.
Talvez a gente chegue nessa época. Talvez a gente chegue.
Não, vamos chegar. Vamos chegar na época que a geração Z vai estar reclamando da outra geração, que eu não sei qual que é.
É alfa, alfa.
E a gente só vai estar, tipo, ali, tudo falando, mano, nem sei do que você tá falando, tá ligado? Já vai virar uma abstração máxima da nossa vida, que a gente não vai ter contato com isso, porque a nossa geração acaba sendo aquela que meio que pavimentou a internet e tudo aquilo que é rede social. E o que vem de novo, a gente não consegue aceitar de primeira, tá ligado?
Veio
o lance lá do live de NPC, a gente não consegue simplesmente falar, nossa, que tonteira aí deixar isso quieto. Não. Os millennials que falam, meu Deus, olha o que o ser humano se propõe a fazer. Que não
Ai,
sei o quê,
gente, sério. Tá ligado? Eu acho maravilhoso. Eu acho, tipo assim, eu vou ser daqueles velhos que vai achar tudo que o jovem faz bonito, sabe? Fala assim, gente, olha que coisa linda. É bonito. Eu lembro que eu vi um TikTok, mano. Eu vi um TikTok que era, tipo, um cara de Portugal que ele ficava perguntando, assim, na rua, tá ligado? Aí ele fica fazendo as perguntas e tem o sotaque, é engraçado. E aí, tipo, ele fica fazendo perguntas pra galera de Portugal e, cara, ele tava perguntando pra alguns senhores de idade, assim, o que eles achavam dos jovens de brinco, né? Aí tem uma hora que ele para uma velhinha pra perguntar, o que você acha desses jovens de brinco? Ela fala assim, acho maravilhoso, tão bonito, olha que coisa linda, que não sei o quê. Mano, eu vou ser essa velha, velho. Eu já sei, eu vou falar assim, nossa, porque eu já acho genial o rolê do NPC. Os caras tá subvertendo a maneira de ganhar dinheiro dentro do TikTok, fazendo a maior piada do mundo, tá ligado? Que não tem noção nenhuma. E não, mano, tem que ter, sabe?
É.
Tipo, não tem que ter razão. Tem que entender que geração Z não faz as coisas necessariamente com uma razão de fazer. Os caras, eles fazem ligação de vídeo e um fica sem fazer nada na frente do vídeo, sabe? Eles fazem ligação de vídeo pra não conversar necessariamente, nem pra jogar algo junto ou pra interagir. É só pra eles estarem juntos e não tem por que ter um objetivo. Eles não precisam disso, entende? Então, cara, assim, eu vou achar isso. Eu vou achar que os jovens estão fazendo lindo, maravilhoso, é inovador, e é isso que eu vou achar.
É um lance que entra no fato, tipo assim, a gente vê que, tipo, que, né, a gente, eu não penso assim, né, mas vou colocar a gente, tipo, a gente velho.
Sim, sim, sim.
Vê esse povo fazendo isso e fala, nossa, mas, né, se propõe a isso, pra não sei o quê, porque na nossa mente, tudo que a gente faz, mesmo criador de conteúdo, tem que ser pra criar conteúdo em si, tá ligado? E, tipo, tem que sim. ser, tipo assim, se você tá colocando a cara na internet, é porque você tem que ser, tá ligado? Você tem que ser, tem que prestar pra alguma coisa, tá
exato, ligado? Ou, exato.
Ter algum carisma, enfim. Mas é isso, mano, é muito
louco. É a razão, mano, é a razão, é a razão daquilo, tá ligado?
Sim, mano. E a geração que vem aí, a geração Z, mano, eles é que ditam o bagulho. A gente tem que aprender que, né, tem que lidar com isso. Tipo, mano, a gente não é dono disso. Quem mais usa são eles, tá ligado?
Sim, sim.
Em termos de tanto de consumir, quanto, tipo, eles mesmo criam os próprios conteúdos que às vezes nem, tipo, é só um vídeo de zoeira na escola que o bagulho viraliza sem pretensão nenhuma. E, enquanto tem os tiozão que quer fazer o roteiro de pegadinha com os pais, tá ligado? Então...
É verdade.
Enfim, mano. Enfim. Mas, é. Mas voltando pro Emma, mano. Acho que pra encerrar, a última coisa que aconteceu, que acho que você viu que eu postei um vídeo, não sei se você entendeu o que era aquele vídeo, do jogador na NBA, que ele tava com o cabelo...
Com a franja.
Com a franja de emo.
Aham. Né? Não entendi. Eu falei... Deve ser piada interna do NBA, não sei o então, que é isso, não.
Então, cara, vamos aos fatos, né? esse jogador é o Jimmy Butler.
Uh-huh.
Jimmy Butler é um jogador do Miami Heat, né? Já jogou no Chicago Bulls também, já jogou no Timberwolves. Enfim, e atualmente ele tá no Miami Heat.
Certo.
E ele é um jogador que ficou bem famoso aqui no Brasil, porque ele é amigo do Neymar, tá ligado? E ele tava no leilão do Neymar.
Entendi.
Ele colocou a roupa dele lá, o tênis, pra leiloar também. E ele é um cara que sempre torce pro Brasil na Copa, e tipo, ele fala que ele é brasileiro. Ele já apareceu num jogo, quando ele tava de banco, né? Ele apareceu num jogo, tipo, com a blusa e o boné do Santos, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito
não
aleatório.
Não tem nada a ver.
Enfim, ele tá com a roupa do Santos. Então, tipo assim, ele consome a cultura brasileira, ele consome o futebol brasileiro. Então,
entendi.
Ele ficou famoso aqui esses tempos por causa disso.
Uh-huh.
O Jimmy Butler, ele tava. Acho que ele tava com o Miami Heat, ele tava no final de conferência do ano passado também. Do ano passado não, foi esse ano, na verdade. Da temporada NBA. Então, tipo, enfim, uma galera torce pro Miami, uma galera conhece o Jimmy Butler.
Entendi.
Ponto. O lance desse bagulho da franja começa na temporada passada. Tipo assim, a NBA todo ano tem o dia do Media Day da NBA, que os times já estipulados com os jogadores contratados, aqueles que vão ser titulares, tiram esse dia pra tirar fotos pra mídia da NBA e as fotos que vão ser tiradas naquele dia vai ser usada durante a temporada inteira da NBA.
Seja, entendi.
Tipo, pra fazer promoção dos jogos, pra colocar aquelas imagens que vai na TV, que é a cara do jogador, os status e tal.
Aquele que é recortado e tal.
Sim. E na temporada passada, o Jimmy Butler, ele colocou uns dread gigantes assim na cabeça e foi pra tirar foto. Só que, tipo assim, ele tirou a foto, saiu de lá e já tirou os dread, tá ligado?
Uhum.
Foi tipo assim, meio que de zoeira, só pra zoar.
Entendi.
Então ele já tinha feito isso na temporada passada. E, tipo assim, era muito bizarro, porque aparecia as imagens dele na TV lá americana, e ele de dread, tanto que teve um momento que os caras pegaram a imagem do jogador do NBA 2K e pra colocar no lugar desse...
Que tava muito diferente.
Tava muito diferente, tá ligado? Tava irreconhecível praticamente.
Cara aleatório, meu Deus do céu.
Enfim, aí esse ano teve um lance daí tem todo outro contexto da NBA que enfim, tem jogadores que entram em free agents, sei lá como fala, pra outros times contratar os jogadores, e os times conversam entre si, daí tem as trocas, tipo assim, ah, eu pego esse jogador, aí você leva mais uns 3 jogadores meus, dependendo do jogador, que, se for muito bom do outro lado. Pega 3 jogador meu, mais uma escolha de draft, enfim, daí tem esses trâmites. E o Damian Lillard, que é um jogador, um veterano da NBA, que ele é tipo, muito bom. É, tipo, ele é um dos top astro, só que ele nunca conseguiu ganhar nenhum título, porque ele, tecnicamente, tá no time bosta desde quando ele começou a jogar. Entendeu? Uhum. Esse é o contexto. Então, ele meio que chegou a um momento que ele cansou de ficar nesse time, ele quer ganhar um título, e no final da temporada, da última temporada, ele falou, eu vou sair do Portland, Trail Blazers, e quero ir, o time que eu quero ir é pro Miami Heat.
Entendi.
Mano, ele falou isso, o jogador falou isso. Nisso, né, todo mundo... Mano, o Miami quase foi pras finais do ano passado. Se tiver o Damian Lillard no mesmo time que teve o ano passado, mano, é final praticamente com certeza, tá ligado? É essa que você pensa, tá ligado? Vai ter um armador que chuta de três, de muito longe... É, tem o Jimmy Butler, tem um pivôzão lá, muito zica também, no mesmo time.
Entendi.
E tava essa conversa, ficou essa off-season inteira, essa conversa do Damian Lillard ir pro Miami, só que outros times também queriam o Damian Lillard, porque ele não ia continuar no time que ele tava, no Blazers. E, mano, todos os rumores eram tipo assim, o cara vai pro Miami. Aí chegou o Milwaukee Bucks e trucou, tá ligado? Trucou e pegou o cara. E é isso, e o jogador não tem o que fazer, porque o jogador, ele é só um funcionário. Os jogadores da NBA, se você não é o LeBron James, tá ligado? Se você não é Stephen Curry, você é apenas um funcionário. Você vai aonde o time te trocar e acabou, velho, acabou.
Entendi.
Você pode gostar do time, querer se aposentar nele, se os caras quiserem te trocar, vão te trocar. E trocaram o Damian Lillard pro Milwaukee Bucks, pra ele jogar junto com o Antetokounmpo. Conhece esse nome?
Não.
Então, Giannis Antetokounmpo, um dos melhores pivôs que tem hoje em dia. Enfim, virou um timaço. O Milwaukee Bucks agora virou mais um... Já era um timaço, agora... Enfim. E nisso, quando ele foi trocado, o Jimmy Butler postou um stories falando que... Meio que dando... Ele falou, tipo assim, falando pra NBA, vocês têm que ficar de olho porque parece que teve... Eles usam um termo em inglês, que é como se fosse um... Como se fosse assediar o jogador. Tipo, jogador de outro time conversar com o jogador pra ele ir pro time dele. Tipo, meio que tem uma regra NBA que isso não pode, tá ligado?
Ah, entendi. Aliciou. Tipo, aliciou.
Sim, isso, aliciou.
Uma aliciação.
E parece que teve isso da parte do Giannis Antetokounmpo com o Damian Lillard e com
Rapaz.
A diretoria do. Entendeu?
Entendi.
Aí o Jimmy Butler postou isso, porque ele foi chateado, porque o Damian Lillard ia pro time dele.
Uhum.
Aí no media day ele foi de emo, cara. Ele meteu a franja, colocou uns piercing, aí ele foi lá na entrevista e falou: esse é meu estado emocional. Por tudo que tá acontecendo essa semana, eu sou.
Que ódio, velho. Que ódio, mano. Nossa, que ódio.
Esse é meu estado emocional. E ele sério, tá ligado? Aí tem um lance deles tirar foto, tipo, os três jogadores importantes do time tirar foto junto. E os caras que estavam junto com o Jimmy Butler não estavam se aguentando, cara. Não estavam se aguentando. Aí, pra resumir, foi isso, tá ligado? Por isso que eu postei o vídeo, tipo, dando muita risada, porque o Jimmy Butler é um retardado, mano. E agora, o Media Day da temporada inteira vai ser
ele com franja de emo. Nossa, olha só, eu acho que eu vou ver os jogos dele só pra ver essa imagem aparecendo no telão, velho, porque, olha, é um ato de revolta, um ato assim, eu gostei da motivação, vale a pena ver. Muito bom.
Tinha um porquê, tá ligado? Tinha todo um contexto.
Entendi.
E seu mic deu uma piorada aí. Agora deu uma estourada, sei lá.
Piorou muito? Agora tá melhor?
Sim, agora tá melhor.
Ah, beleza.
Achou. Bom, então foi isso. Por isso que eu falei que essa semana foi a semana do emo. Porque, mano, muitas coisas se coincidiram de um jeito inacreditável, tá ligado? Esse lance do Jimmy Butler foi no mesmo dia que lançaram o line-up lá do festival, tá ligado? Então... Porque, mano, não é possível.
É toda uma conspiração, Lucas. Essa é que é a verdade, cara. Toda uma conspiração pra que o emo volte, pra que as pessoas possam mostrar novamente sua tristeza no seu estado mais puro, digamos assim. Sua tristeza barra revolta, né? Porque o emo é isso. É você ser triste, porém revoltado.
Hoje em dia é mais revolta, né?
Hoje em dia é mais revolta, né?
Pegar a letra da Fresno hoje em dia é mais revolta.
Acho que é revolta pura. Gosto também, inclusive, gosto.
Mas enfim, essa foi a semana do emo. Espero que vocês tenham entendido por que esse tema foi trazido pra cá. E vocês também, mano, pode... Você que não é emo, que não costumava ouvir, aproveita e começa a ouvir agora. Porque é a nova onda aí dos velhos de 30 anos. Entendeu?
Vai ficar cool, vai ficar cool.
Vai ficar cool. Então eu vou terminar esse episódio, cara, esse primeiro episódio da nova fase desse podcast Cabeça Grávida. Vou terminar agradecendo quem ouviu, quem teve a curiosidade de ouvir, quem gostou do tema. Eu vou deixar uma enquete aí no próprio Spotify para vocês
interagirem.
Para vocês interagirem com a gente. Siga a gente também no Instagram, é @cabecagrávidapodcast. Segue a gente lá. E aproveita que você tá no Spotify ouvindo a gente e coloca 5 estrelinhas para nós aí. Isso aí ajuda a gente.
Ser recomendado.
Né? Ser recomendado para alguém. Vamos ver, né? Vamos ver se alguém mais escuta. Divulgue pros seus amigos. Para você que tinha um amigo que ouvia a gente, que não sabe que a gente voltou, fala assim, mano, os caras voltou, estão falando sobre emo. Mas a gente vai falar sobre outras coisas também, tá ligado? Aqui, essa pauta pegou grande parte aqui do nosso tempo. Mas é isso, galera. Toda semana a gente vai estar aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, hoje em dia eu sou hiper low profile, faz 300 anos que eu não posto nada na internet, mas eu tô lá, tô vendo tudo. Se quiser me seguir, @lucasfalouabraços, FLWABS. Muita gente não entende esse
nome. Muita gente não entende esse nome. Né?
Lê Lucas Flaubs. Lucas.
Eu amo esse. Eu amo Lucas Flaubs.
Lucas Flaubs. Né? Lucas falou abraços. FLWABS.
Nossa, também. Só deixa eu dar um comentário que essa gíria também ficou velha, hein, cara. O FLW morreu faz um tempo. Assim como o meu XD também, cara. XD ficou lá atrás.
Mas você usa XD?
Não, só quando eu quero zoar. Eu uso principalmente com o Hugo, porque ele fica bravo quando eu uso emoji de teclado, tá ligado? Ele fala, para de ser velho desse jeito, parece um idoso.
Usou a piscadinha.
Usou a piscadinha, eu amo usar a piscadinha e o D maiúsculo, eu amo.
Ponto vírgula.
Eu amo. Mas, enfim.
Realmente, isso aí realmente deve irritar mesmo.
O meu arroba é Luiz Brolese, Luiz com S, Brolese, Brolese. Também tô na vibe do Lucas, sou low profile, não tanto quanto ele. Posto de vez em quando acontece alguma coisa interessante na minha vida que eu acho que vale a pena postar, eu coloco lá. E também quando eu tô, sei lá...
Sair pra almoçar. Sair pra almoçar, pra postar foto do prato comigo.
Não, mas eu digo no feed. No stories, não tem coisa mais banal, assim, sabe? Tipo, achei bonito, tirei uma foto, coloco lá. E às vezes também quando eu tô entediado, pego umas trends pra fazer de caixinha de perguntas, essas coisas. Mas também não interajo muito, porém respondo todo mundo que interage comigo, que manda mensagem. Estamos aí para conversar e dialogar. Assim também eu ia falar para deixar sugestões que vocês quiserem da gente falar de temas ou de formatos. Pode deixar aí no Instagram do Cabeça Grávida, nas postagens, ou mandar no direct mesmo também. E é isso.
A gente se vê semana que vem e, né, se der certo, se tudo der certo. A gente pode estar gravando isso, subir um episódio e desistir de gravar também. Pode acontecer.
Pode acontecer.
Vamos ter fé que, por enquanto, a gente está querendo fazer. Então,
é verdade,
abraça
verdade.
Essa oportunidade, você gosta de ouvir a gente conversando. É nóis. Semana que vem a gente volta. E é nóis. Falou.
Tchau.